relatos de acidentes e de feridos nas estradas brasileiras neste último feriado.
Abertas as inscrições para as faculdades particulares participarem do programa Universidade para Todos, ProUni.
Receita paga hoje o sexto lote de restituições do imposto de renda.
Segunda-feira, 18 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Durante esses últimos quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal focou na fiscalização do excesso de velocidade, nas ultrapassagens proibidas, na embriaguez ao volante, em motocicletas, no trânsito pelo acostamento, na falta do uso do cinto de segurança e também da cadeirinha para bebês.
E o balanço divulgado hoje aponta que neste feriado prolongado de proclamação da República, em comparação com a Semana Santa, em março deste ano, diminuiu em 12% o número de acidentes. 21% o número de mortos e 20% o número de feridos nas estradas brasileiras.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a comparação não é feita com o feriado de proclamação da República do ano passado, porque naquele ano, o dia 15, caiu numa quinta-feira e não houve operação nacional.
Este ano, 101 pessoas morreram nas rodovias federais do país no feriado.
Foram mais de 2.200 acidentes em cerca de 1.300 feridos.
Minas Gerais, Goiás e Bahia são os estados que mais registraram acidentes fatais envolvendo todos os tipos de veículos.
Nos quatro dias de operação foram abordados cerca de 120 mil veículos em todo o país.
E foram aplicados 29.500 testes de alcoolemia, o exame do bafômetro. Ao todo, quase 700 motoristas tiveram resultado positivo para álcool no sangue, receberam uma multa e tiveram a carteira de habilitação apreendida.
As inscrições para instituições de ensino superior privadas participarem do processo de adesão ao programa Universidade para Todos, ProUni, referente ao primeiro semestre do ano que vem.
As instituições interessadas devem se cadastrar na página eletrônica do ProUni até o dia 6 de dezembro.
Criado em 2004, o programa Universidade para Todos concede a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior.
Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio.
Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Cada estudante pode optar por até 2 cursos.
Mais informações em prouniportal.mec.gov.br.
A Federal liberou hoje 2 bilhões e 100 milhões de reais para o pagamento do sexto e penúltimo lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012 e 2013.
Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber a restituição com a correção de 5,16%, correspondente ao período de maio a novembro deste ano.
Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146.
Caso o valor não tenha sido creditado, o contribuinte deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no número 0800-729-0001.
Voz do Brasil!
Discutir soluções práticas para melhorar a confiança das pessoas do mundo todo em relação ao uso da internet.
Este é assunto da Conferência Internacional sobre Governança Global da Internet, que o Brasil vai sediar nos dias 23 e 24 de abril do ano que vem.
O encontro vai contar com representantes de governos, empresas e diferentes segmentos da sociedade civil para discutir a privacidade e também os direitos dos usuários da internet. Aline Bastos.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Brasília. A ideia da Conferência Internacional sobre Governança Global da Internet, prevista para abril do ano que vem, é discutir questões como o direito à privacidade e a liberdade de expressão na internet. A expectativa é que a conferência reúna representantes de governos, de empresas e da sociedade civil e que seja feito um amplo debate sobre o futuro da governança da internet no mundo, garantindo direitos dos usuários. Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a meta é obter uma lista de princípios globais pactuada pelos diferentes setores da sociedade, além de criar uma nova legislação internacional sobre a internet.
Uma coisa é, para efeito de proteção do país, segurança nacional ou proteção das pessoas, para garantir a liberdade, qualquer motivo que seja, a justiça determinar que haja monitoramento. Você faz monitoramento num país, por exemplo, no aeroporto, o que você não pode fazer na internet para prevenção de crime? Eu acho razoável, defensável, necessário.
A proposta do Brasil para combater a espionagem cibernética ganhou o respaldo de países da Europa, Ásia e Américas. No início de novembro, o Brasil apresentou junto com a Alemanha, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, um projeto de resolução para frear a espionagem eletrônica em grande escala. O texto está em análise por uma comissão da Organização das Nações Unidas, a ONU, e segundo o Ministério das Relações Exteriores, deverá estar pronto para aprovação no final deste mês. De Brasil, Aline Bastos.
E o assunto ainda é no Ministério das Comunicações, Kátia. 14 capitais das 5 regiões do país vão ser contempladas no último aviso de habilitação desse ano, previsto pelo Plano Nacional de Outorgas para Rádios Comunitárias, publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.
Isso mesmo, Luciano. Nesse 13º aviso do ano, o serviço de Radicom foi autorizado para cidades que já contam com emissoras, mas que têm interesse em obter novas outorgas.
As entidades devem encaminhar a documentação necessária apenas para a sede do Ministério aqui em Brasília.
O prazo para inscrição e apresentação da documentação é de 60 dias.
E o formulário de inscrição está na página do Ministério ou no Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do Minicom.
As capitais contempladas são Maceió, Manaus, Fortaleza, Brasília, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis e Aracaju. E a meta do governo federal até o fim de 2014 é levar o programa Luz para Todos para mais de 3 milhões e 300 mil famílias.
A declaração é da presidenta Dilma Rousseff hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
Em 10 anos, o Luz para Todos já levou energia elétrica para 15 milhões de pessoas, o que representa 3 milhões e 100 mil famílias. Um investimento de 20 bilhões de reais. A meta agora é atender, até o final de 2014, 280 mil famílias, como informou a presidenta Dilma Rousseff no programa de rádio Café com a Presidenta.
Em 2010, o censo do IBGE indicou que mais 716 mil famílias ainda viviam sem energia elétrica no Brasil. Nós já atendemos mais da metade dessas 716 mil famílias. Agora o nosso desafio é levar luz elétrica para as 280 mil famílias que ainda faltam. Muitas vezes, Luciano, é preciso atravessar florestas e rios, carregando postes, fios e transformadores no lombo de burros, em canoas ou até em helicópteros, passando cabos por baixo da água dos rios e do mar. Só para você ter uma ideia, Luciano, o Luz para Todos já instalou 88 quilômetros de cabos subaquáticos, tanto nos rios que cortam o nosso país, quanto no mar. Esse é um esforço que vale a pena, porque nós sabemos como a chegada da luz elétrica muda a vida de todos e cria novas oportunidades.
Durante o programa de rádio, a presidenta destacou que o Luz para Todos leva dignidade e dá uma vida melhor aos brasileiros. Ela lembrou da história da comunidade Nossa Senhora de Fátima, que fica na região de Manaus, no Amazonas. Os ribeirinhos trabalhavam na coleta do cupuaçu e vendiam para atravessadores. Com a chegada da luz elétrica, eles formaram uma cooperativa, conseguindo conseguiram crédito e compraram um freezer para armazenar o cupuaçu e conseguiram crescer. Montaram uma pequena indústria e passaram a trabalhar com mais 8 tipos de frutas. Mas nem sempre é possível puxar uma rede com poste de energia, porque o lugar fica longe. Nesses casos, outras alternativas são utilizadas para levar luz ao brasileiro, como explicou a presidenta Dilma Rousseff.
Nós lançamos mão das mais variadas soluções para levar luz por esse Brasil afora. Por exemplo, se não dá para puxar uma rede com postes, porque o lugar é muito distante, as empresas estaduais de energia montam sistemas que usam energia solar junto com a energia eólica, que é aquela energia produzida pela força do vento. No caso desses dois sistemas não darem conta de gerar toda a energia que a comunidade precisa, ela é complementada por geradores a diesel. É assim, por exemplo, lá na Ilha dos Lençóis, no Maranhão, onde uma comunidade com 100 famílias é abastecida por esse sistema. Outro exemplo é o sistema de 12 mini-usinas de energia solar que nós montamos lá no interior do Amazonas para garantir luz elétrica a 220 famílias nos municípios de Novo Airão, Eirunepé, Barcelos, Altazes, Maués e Beruri.
Os custos de instalação são pagos na maior parte pelo governo federal e uma outra parte é complementado pelas empresas distribuidoras de energia. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:11 no horário brasileiro de verão.
De julho a outubro deste ano, agricultores familiares pegaram emprestado mais de 8 bilhões de reais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
Esse valor, Luciano, é 38% maior do que o valor liberado no mesmo período da safra passada.
E o número de operações de crédito para o período, Kátia, também é recorde ao longo de toda a história do programa.
De julho a outubro desse ano foram feitos mais de 700 mil contratos pelo PRONAF. Raíssa Saraiva tem mais detalhes.
Em 2004, Rivaldo José Gonçalves deixou um emprego no quartel-general do Exército para virar agricultor familiar em São Sebastião, cidade próxima a Brasília. E foi graças ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que ele se tornou um produtor de leite. Hoje, dono de 33 vacas que produzem 275 litros de leite por dia. Para Rivaldo, foi a chance de abrir o próprio negócio.
Essas medidas do governo, através do PRONAF, é para fixar o homem no campo, né? O homem do campo no campo. Se não fosse o PRONAF, isso não era possível. Eu provavelmente estaria na cidade pagando assalariado mal.
Apenas de julho a outubro deste ano, o PRONAF fechou mais de 777 mil contratos, o maior número em toda a história do programa. Foram investimentos agrícolas e pecuários, além de operações de custeio, que totalizaram 8 bilhões e 44 milhões de reais. Número que faz o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, acreditar que a meta para a safra pode ser superada.
Vai mostrando que a agricultura familiar está confiante nessa safra agrícola. Os bons preços para a agricultura têm animado os nossos agricultores.
Para saber como aderir ao PRONAF, basta acessar www.mda.gov.br. De Brasília, Raíssa Saraiva.
Kátia, você sabe o que são empresas de alto crescimento?
Sim, Luciano, são aquelas com 10 ou mais empregados e que mantiveram uma média de crescimento do pessoal assalariado ocupado de pelo menos 20% durante um período de 3 anos.
E o IBGE divulgou hoje que essas empresas foram responsáveis pela geração de mais da metade dos postos de trabalho no Brasil de 2008 a 2011 e empregam 5 milhões de pessoas.
De todas as empresas existentes no país, mais de 34 mil são consideradas de alto crescimento. Elas representam 1,5% do total, mas criaram mais de 3 milhões de empregos de 2008 a 2011. O pesquisador do IBGE, Cristiano Santos, explica que no Brasil há uma presença maior das empresas de alto rendimento que em outros países desenvolvidos.
Enquanto no Brasil 7,7% das empresas em 2011 eram de alto crescimento relativo às empresas ativas com 10 ou mais empregados, nos Estados Unidos, por exemplo, esse percentual era de cerca de 5,9%, na Espanha de 3,9% e na Itália de 4,6%.
Cristiano Santos também argumenta que as empresas de alto crescimento são mais produtivas que as demais.
A produtividade do trabalho das empresas de alto crescimento é maior do que das empresas ativas com 10 ou mais pessoas ocupadas. No geral, as empresas de alto crescimento são cerca de 1,9 vezes mais produtivas do que as empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas.
De acordo com a pesquisa do IBGE, o setor da construção civil foi o que mais influenciou esse aumento. Além disso, nessas empresas de alto crescimento, o número de pessoal assalariado subiu mais de 170% em 3 anos. O pesquisador do IBGE, Cristiano Santos, destaca ainda um dado inédito do levantamento, que mostra a maior representatividade das empresas de alto crescimento nas regiões Norte e Nordeste.
Pela primeira vez apresentamos os dados regionalizados em termos de regiões metropolitanas das capitais. Vimos que, ainda que em números absolutos, as regiões metropolitanas do Sul e do Sudeste são concentradoras de empresas e de unidades locais de empresas de alto crescimento, do ponto de vista de representatividade, as regiões metropolitanas e as capitais do Norte e Nordeste têm números superiores. Enquanto que em regiões metropolitanas como a de Fortaleza ou de Aracaju, o número de empresas de alto crescimento chega a cerca de 20% do número total de empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas daquela região. No Sul e no Sudeste, como a região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, esse número não passa de 9%.
Segundo o levantamento Estatísticas do Empreendedorismo 2011, as empresas de alto crescimento têm, em média, quase 14 anos de existência e de 10 a 49 profissionais. De Brasília, João Mendes.
Acesse a pesquisa completa sobre as empresas de alto crescimento no país na página do IBGE em www.ibge.gov.br.
Bolsa Família, 10 anos.
Esse ano o Bolsa Família completa 10 anos e todos os meses, Kátia, o benefício chega a 13 milhões e 800 mil lares de todo o país.
E todas as famílias atendidas pelo programa, Luciano, assumem o compromisso de que os filhos com idades entre 6 e 16 anos vão frequentar a escola corretamente.
Estudos mostram que essa medida tem ajudado a reduzir o índice de repetência dos beneficiários.
Os efeitos do programa na educação das crianças e jovens é o tema da primeira matéria da série Bolsa Família 10 anos que veiculamos essa semana aqui na Voz do Brasil.
De brincadeira, toda criança gosta. E em meio à diversão, Gabriel Silva Freire e o irmão dele, Guilherme, de 8 anos, já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro.
Meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, quero ser médico.
Meu nome é Guilherme, tenho 8 anos, quero ser enfermeiro.
Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria Cleonilda. Nascida no sertão de Pernambuco, Quitéria estudou até a 5ª série do ensino fundamental e aos 18 anos se mudou para Diadema, na Grande São Paulo. Hoje, a família dela é uma das 13 milhões e 800 mil beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês, são R$272 que fazem a diferença no orçamento doméstico. E para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência escolar. Já para quem tem entre 16 e 17, é preciso estar presente em pelo menos 75% da das aulas. Faltar na escola? A pernambucana Quitéria Cleonilda afirma que só em último caso.
Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo. Vai matéria faltando, né? Deixa pra faltar quando tiver doente.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a chance de um estudante beneficiário do Bolsa Família repetir de ano é 11% menor que a de um não beneficiário. É o que explica o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva.
Pela primeira vez você tem um indicador educacional dos mais pobres que é melhor do que a média. E a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. Quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional.
Dos números para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora da escola Florestan Fernandes, em Diadema, São Paulo, Daniele Sena da Luz, conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos.
O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior conseguem acompanhar melhor os conteúdos, os objetivos que são propostos.
E não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita educação. Num picadeiro montado no Circo Escola em Diadema, alunos do programa Mais Educação, que oferece atividades que estimulam a criatividade nas crianças, também aprendem usando colchonetes, arcos, cordas e fazendo acrobacias. Cada um dos estudantes tem as próprias preferências, mas não há quem abra mão do aprendizado.
Aqui no circo, eu costumo subir na lira e eu gosto muito de vir aqui, por causa que os professores ensinam bastante. Eu
aprendi a como um palhaço se veste, como um palhaço pode fazer para fazer os outros dar risada.
De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes de Lima, o investimento em atividades de contraturno é fundamental.
É muito importante que durante esse período que as crianças ficam na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas, que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Esses componentes ajudam a fortalecer a identidade e ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola.
A pernambucana Quitéria Cleonilda espera que, com acesso aos estudos, os filhos Gabriel e Guilherme trilhem um caminho diferente do dela.
Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha a oportunidade e eles hoje têm. Eu pretendo, né, ver eles fazer uma faculdade. Né?
De Diadema, em São Paulo, Leonardo Meira.
E falando em Bolsa Família, Kátia, mais uma vez lembramos que quem está inscrito em programas sociais do governo e está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
Isso mesmo, Luciano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003. Repetindo, 0800-707-2003. 7h22, no horário brasileiro de verão.
Mais de 50 mil famílias que aderiram ao programa Garantia Safra começam a receber o pagamento referente à safra 2012-2013 neste mês de novembro.
Segundo portaria publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, os beneficiados são dos municípios do Ceará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Minas Gerais, Piauí e Sergipe.
O Garantia Safra é um benefício social vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem o objetivo de garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores de localidades atingidas por situação de emergência ou calamidades públicas por falta de seca, por causa da seca, da estiagem ou excesso de chuva.
Os recursos para pagamento do benefício são constituídos das contribuições dos próprios agricultores, taxa de adesão, dos municípios, dos estados e da União. Os valores são definidos anualmente.
Estudantes estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE, já podem verificar na internet o local onde vão fazer a prova.
A consulta pode ser feita pelo CPF, pelo nome do candidato ou pelo curso.
As provas vão ser no próximo domingo, dia 24, em todos os estados e também aqui no Distrito Federal.
Mais informações em portal.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de mortos, de acidentes e de feridos nas estradas brasileiras neste último feriado.
Abertas as inscrições para as faculdades particulares participarem do programa Universidade para Todos, ProUni.
Receita paga hoje o sexto lote de restituições do Imposto de Renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.